nosso assunto agora é o sistema de educação no Japão. Nesta semana, o professor Munetaka Ganarra, professor visitante da Universidade Meio de Okinawa, no Japão, veio a Maringá para uma palestra no Centro Universitário Cidade Verde, a UNICV, sobre o sistema educacional japonês, um dos melhores do mundo. A palestra foi para alunos do curso de pedagogia. E nós vamos conversar com o professor Munetaka Ganarra, que está com a gente em 95,5 FM. Olá, professor. Bom dia. Tudo bem?
Bom dia, Luciana. Tudo bem?
Professor, primeiramente, por que o sistema japonês é o melhor do mundo?
Porque o melhor do mundo, não sei, tem muito que ver os professores que são muito dedicados e também as famílias, né? No Peru, por exemplo, muitas pessoas acham que a educação, o ensino é trabalho, é labor dos professores das escolas, mas no Japão sabem que é compartido, né? Tanto responsabilidade da família, das filhas também, quando eles põem nos estudos, e dos professores, né?
O sistema japonês alcançou o resultado que tem hoje em dia por causa da cultura japonesa? A disciplina típica dos japoneses contribuiu?
Sim, acho que sim. E também o japonês que tem esse espírito de não perder, né? E todo mundo quer sempre estar, ter boas notas, se comportar bem na escola e ser um cidadão melhor, né?
É competitivo o japonês, é isso?
É muito competitivo.
Professor, o sistema japonês poderia ser implantado no Brasil e em outros países da América Latina? Ou a barreira cultural é intransponível?
Tem coisas que é um pouco difícil de entender para os ocidentais, né? Por exemplo, nas escolas não temos personal de limpeza, né? A limpeza dos serviços higiênicos, né? Dos banheiros, das aulas, da sala de aula, né, dos corredores, todo feito pelos alunos, né, em todas as escolas do Japão, ainda na minha, no Peru, que esteve na escola japonesa, nós limpávamos os banhos, servíamos a comida no comedor, limpávamos também a sala de aula, os corredores. Esse modelo que agora ainda temos no Japão, no Peru quiso ser que a escola japonesa quiso fazer também em outras escolas, mas os pais tiveram muito em contra, né? Porque falaram que isso é crueldade infantil, né? Como vai fazer que minhas crianças façam o trabalho de limpadores, de trabalhadores de limpeza? É um pouco complicado. Para um japonês, poner as coisas em ordem, né? No seu trabalho, na sua casa, limpar, cozinhar, limpar ainda o banheiro, é coisa da vida diária, mas nós fazemos que crianças façam isso desde pequenos para que tenham disciplina, né? Mas em Sudamérica, no Peru, por exemplo, era terrível, né? Os pais não gostam que os filhos façam a limpeza dos banhos.
E é limpeza mesmo? Pegar no pesado, professor?
Limpeza escola, por exemplo, tem turmas, grupos, né? Tem um grupo que vai limpar banheiros, outro que vai limpar a sala de aula. Todos os dias, entre a 1 a 2 da tarde, depois do almoço. E sim, vão com baldes e água e limpam o toilet, né? A taça sanitária que faz, né? O toilet, né? Todo o banho, assim.
E dessa forma, eles se sentem mais responsáveis pelo ambiente escolar? Cuidam melhor da sua própria escola, da estrutura física da escola?
Não é que se sentam, né? Já é uma coisa natural que todo mundo faz e ninguém sente que está fazendo uma coisa melhor ou pior que outras, né? É as coisas que a gente faz todos os dias. É um costume, é a parte boa, né? Que não, eles depois não estão praticando, estou a favor do meio ambiente, eu sou ecológico, não falta isso, né? É simplesmente que estou fazendo o meu trabalho, que é limpar e estudar.
Professor, e quantas horas os professores no Japão trabalham? O salário lá é bom? Eles se capacitam constantemente para dar aulas?
Os professores se capacitam muito, né? Segundo as estatísticas da OECD, o Japão é um país que tem, quem sabe, o número 1 ou 2 em treino para professores. E sobretudo em tecnologias de TIC, né? Em tecnologia de informática e computação, mas não aplicam, né? Agora, o salário, há 20 anos atrás, o salário dos professores de primária, né? Especialmente de primária, onde é posto, onde o governo pôr a maior ênfase, era bem alto, mas agora está na média de 2.250 mil, que é, ao câmbio de agora, 1.300 dólares, uma coisa assim. Não é muito caro, né? Antigamente era quase equivalente a 3 mil dólares, mas agora com o câmbio, né? É 140, o câmbio está 143, então não dá muito. Os professores trabalham demais, esse é o problema que eles reportam. Nas universidades não, porque temos aulas de 25 alunos, que é a média de OECD, mas temos aulas de 50 alunos, de 300 alunos, né? Nas escolas japonesas, a média é de 32 alunos, porque deve ser só 25, né? E também os professores de las escuelas de OECD tienen promedio de 25 a 30 horas por semana de trabajo. Los japoneses trabajan 70 horas, más o trabajo en casa, né? Prácticamente no tienen vida privada, né? Trabajan nas escuelas hasta las 3 y media de la tarde, llegan hasta las 6, 7, 8 da noite, e depois levam trabalho a casa para fazer, preparar as aulas para o dia seguinte. Então, e fim de semana tem que supervisar os alunos nas atividades curriculares, né? Então não tem nem para, um tempo para compartilhar com os filhos e a esposa, né? E tem muito descontento. Por isso eu falava que ainda antigamente a profissão de professor era muito atractiva para todo el mundo, porque es respetado, gana bien, pero ahora más, y tiene muchos profesores que están dejando la docencia para se dedicar a otros negocios.
Mas isso é muito ruim para o Japão, então, né? Porque pode perder o status de melhor sistema educacional do mundo.
Não temos o status de melhor, mas sim, do posto 2, estamos descendo a 6. Em matemáticas, não. O japonês é bem forte em matemáticas e acho que isso se deve a que não usamos muito calculadoras, né? Nas escolas americanas, desde a primária do Japão, as escolas primárias e ensino fundamental, usamos ainda os ábacos, né? A forma tradicional de calcular. Em leitura, o problema é que com o smartphone e os tablets estão mandando mensagens de texto sem ter que escrever, né? Tipeiam os kanjis, né, os ideogramas aparecem imediatamente, então não precisa lembrar como se escreve um carácter, né? O japonês, como não escreve o alfabeto, ideogramas, e então com letras romanas se escrevem como se pronuncia e o ideograma aparece, né? Então é muito mais simples. Mas o problema é que também já não leem muito, o japonês lê muito, mas depende do que leem. Leem muito manga, né? E manga não tem muito os diálogos. E é com uma língua coloquial, né? Então estão perdendo essa forma de ler livros.
E o senhor falou que os professores se capacitam sempre muito, principalmente em tecnologias da informação, mas não aplicam isso, é isso?
Sim, é o problema, né? Eu posso dar uma computadora, senhora, né? Mas e que faz com a computadora? Tem que saber programação, tem que ter ideia de como utilizar a computadora para interactuar com os alunos, né? E esse é o problema, né? A capacitação está, mas depois essa capacidade para inovar e buscar, procurar formas para se comunicar com os alunos, fazer as classes mais interativas e mais interessantes, é diferente, né?
Professor, e qual é a conclusão que o senhor tira de tudo isso, de toda essa situação atual no Japão?
É uma pergunta muito difícil, né? O governo japonês está tentando ver como atrair mais jovens, né? Novas pessoas para ser professor, mas o Japão tem essa limitação do idioma, né? E a senioridade, né? Sempre os postos diretor ou postos administrativos são para pessoas mais velhas no cargo, né? O governo japonês ou a sociedade japonesa não cambia, não troca, né, de ideia e aberta para mais inovação. Tudo vai seguir descendo e descendo. Né?
Professor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado. E queria também agradecer à UNITV por a oportunidade de invitar-me aqui a Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com o professor Munetaka Ganaha. Ele é professor visitante da Universidade Meio de Okinawa, no Japão, e membro do corpo docente da Escola de Pós-Graduação da Universidade de São Inácio de Loyola.